Olá, amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. Esse é o episódio 95, mas a gente vai chamar ele de WhoCast Responde 3/2, porque é a continuação das perguntinhas que vocês fizeram pra gente na penúltima semana.
Meu, então, gente, como foi top o episódio com o Léo, né?
Nossa, foi bom, mal, mas o... Até chorei, velho.
O Léo é uma pessoa incrível. Um grande amigo.
O Léo é uma pessoa incrível. O Léo é uma pessoa que ele consegue ter 400 perfis no Instagram, sendo que não consigo colocar ter um direito.
Enfim. É nóis, Léo. Eu divido da sua dor.
Antes da gente começar, eu acho que a gente tem alguns recadinhos importantes a serem ditos. Então, Paulo, se você puder fazer as honras pra gente.
Sim, senhores. O primeiro recadinho, como de praxe, é seguir a gente no seu player de podcast favorito, porque em alguns deles o player faz o download automático do episódio novo toda vez que a gente sobe na rede mundial de computadores. Seguir a gente também no YouTube, Who Espaço Cast, WHO Espaço CAST, que lá também tem os episódios. Então, se der algum BO no seu player de podcast no YouTube, não costuma dar nada. Não sei porquê, mas é muito bom. Então, tem os episódios lá também. E seguir a gente no @podcastwhocast no Instagram para acompanhar as nossas postagens semanais, tanto das capas dos episódios, quanto também de imagens e stories e posts relacionados ao episódio da semana. Tá tudo lá. Miguel?
É isso aí. Pelo nosso Instagram também você pode adquirir um cassetinho ou um adesivo WhoCast logo, né, para ajudar a gente continuar com esse podcast lindo, maravilhoso. E para você decorar o seu apartamento, o seu computador, o seu celular ou gerar potência no seu carro, porque esse adesivo, ele dá 25 cavalos nas rodas, é muito top.
Aferido em dinamômetro, hein?
Aferido em dinamômetro Servitec. Muito bom. E com correção, sei lá o que é bom sem correção ou com correção. É, me sigam também em @tomycar, e se você quiser continuar esse papo maravilhoso ou fazer mais perguntas, ou enfim, você decide o que você vai fazer da sua vida, vai no Facebook Podcast WhoCast e entra no nosso grupinho oficial exclusivo Top VIP Master.
É isso. Muito bom. E aí, só um comentário sobre o balde de correção. O ACF, nosso amigo, que já veio gravar aqui com a gente,
precisa voltar. Ricardinho, queremos você de volta.
Exato, e a gente fez na verdade, ele fez um dos primeiros vídeos do canal dele, é sobre essa parte de correção atmosférica em dinamômetro, e ele é bastante, é uma das melhores
coisas do Ricardo,
que ele é bastante didático, e aí resumindo, todo um vídeo muito bom, a correção atmosférica serve justamente para carros aspirados, se não me engano, que, enfim, sofrem com a ausência ou a maior quantidade de ar, dependendo da altitude.
Não, os carros turbo sofrem mais, cara.
Não, o carro turbo ele consegue compensar pela turbina, se não me engano.
É? Enfim, eu acho que não. É, mas tudo bem. Vamos assistir pra gente não dar informação errada. Assistam o episódio do Ricardinho.
Exato, boa. Assistam o episódio dele, muito bom. Inclusive tem outros vídeos muito bons. E eu queria começar, na verdade, com uma pergunta minha. Posso começar?
Pode.
De novo?
É o... Paulo, qual que é a senha do
caralho. É escorro 171 ou S171 ou escorro estelionatário, qualquer coisa assim, que eram as rodas que ficavam perfeitas no meu antigo, querido e saudoso Celta.
Celtita.
Muito bom. Você já falou dos cassetinhos, Miguel?
Positivo.
Então, vamos começar?
Sim, senhor.
Nossa, acho que foi o episódio que a gente começou mais rápido aqui na história do WhoCast.
Eu acho engraçado que você sempre fala rápido os recadinhos da semana aí. Eu nunca consegui.
Eu acho chato, porque é sempre a mesma coisa.
Mas pode ser que é uma pessoa que esteja ouvindo a gente pela primeira vez.
Tá, mas ela consegue ouvir também. Ou você acha que é inentendível, alguma coisa.
Ou você pode mudar toda vez, que nem eu faço.
Ah, mas é a mesma coisa no final, então eu prefiro falar rápido.
Vamos.
É tipo tirar o band-aid mais rápido do que ficar tirando devagarzinho. Mas...
É verdade, é verdade.
Enfim, você tem vamos lá. Para inaugurar esse episódio, continuar as nossas perguntas depois da pergunta do Galo Comunista alguma coisa, é o @HugoElo, com dois Os no final, talvez seja Helu. Qual a melhor...
Helu!
Qual a melhor...
Calma, Paulo, calma.
Eu achei um pó branco aqui que estava na mesa. Bom, vamos lá. Qual a melhor lasanha para comprar até 9K? Entre parênteses, vai ser meu daily car. Eu queria que o Japa respondesse essa.
Meu Deus,
imagino o que ele vai falar.
Eu vou ser bem sincero com você, tá? Eu prezaria por uma coisa que não fosse tão racing e que tivesse um aspecto um pouco mais confiável. Isso não significa que o carro seja uma merda, tá? Mas provavelmente ele vai ser um pouco mais normal. Eu tentaria ir de Gol G2 1.6 AP, porque eu acho que você junta tudo de melhor. Se não me engano, ele já é injetado das primeiras injeções. 1.6 AP no final é AP de qualquer maneira, e é um carro bom para você usar todo dia, e com 9 contos você deve achar um bom. Mas se você quiser que tudo se foda e o mundo seja uma grande merda, dá para achar uns XR3 sapão nesse preço aí, mas vai estar meio moída, mas enfim. Mas
não, vai no golzinho.
Então, eu achei que o Japa falou outra coisa, que eu ia concordar com ele, mas eu iria de Uno. Seguindo aqui, Uno, ó, nossa, nosso desculpa. Querido amigo Theo, que o Japa falou, né, que, meu, todos os caras da oficina que leva o Escort tem o Uno como carro confiável, e é um carro que a gente sabe que é barato de manter também, quase como uma moto, e é Uno, velho, design do Gil Diaro, você ainda estará levando um carro com design feito por um designer extremamente consagrado.
Eu tenho que pedir desculpa pro Theo Unos Tristes, e ele provavelmente vai ficar muito tristes, mas eu não gosto do Uno. Eu iria de Golzinho, all the way.
Não, mas o Uno é um bom carro, mas é que o Gol... enfim, aí vai da sua preferência, né? Mas de verdade, meu mecânico tá vendendo um Uno 2000, acho, branquinho, 1.0 e tal, né? Enfim, mas assim, velho, 7,5 pau, mano. E o carrinho tá muito bonitinho.
Porra, então, velho. Enfim, eu acho que o Uno é uma ótima opção também. E o Gol também, né, na verdade. Essas opções que a gente deu são opções bem interessantes aí. Posso ir para a próxima, meninos? Ou vocês querem dar mais uma sugestão?
Só se você ir lá devagar.
Vou tentar, velho. Vou tentar.
Ah, e aí? Calma aí.
Eu
quero dar mais uma
sugestão. Um dos motivos de eu falar rápido é que eu sempre acho que alguém vai me cortar, especialmente o Miguel. Aí eu acabo ficando ansioso e falo rápido. Mas eu
existe
vou
uma outra opção, que é a opção de você comprar uma motinho, que aí você consegue pegar uma moto praticamente semi-nova. E, enfim, é um super daily também. Mas aí vai da sua concepção. Eu, na minha época, em 2017, eu paguei R$10.800 numa PCX prata.
Boa. E se você quiser comprar uma Phaser azul 2018, eu estou vendendo a minha. Chamando o PV que a gente faz negócio.
Epa!
Exato. Eu vou aqui agora, então, ler a pergunta do carlos.lucas_ost. A Ford lança a F-150 e logo depois mete o pé fora do país. Quem compra lasanha, assina o atestado de tolo? Nossa, o cara falou tolo e não otário, achei
polido. Não deve ter cabido, tá ligado? Faltava um caractere, aí deu otari, aí ele apagou ele e colocou tolo.
Mandou bem.
Eu acho que assim, as marcas elas têm o direito de fazer o que elas quiserem, pau no cu dos consumidores, principalmente quando elas estão saindo do Brasil. Ao mesmo tempo, também me senti defasado, pra quem não sabe, minha namorada tem um K 2018, a minha preocupação, na verdade, não é o êxodo da fabricante do Brasil. A minha preocupação, e nem peça, tá? Porque vai ter peça, pelo menos enquanto tiver o carro, vai ter peça. Só que, o que acontece? Todos os mercados, e principalmente o brasileiro, eles se movem muito no desespero. E o que, que vai acontecer? Todo mundo vai começar a vender os carros, o que pode ser uma oportunidade para quem quiser comprar um carro bom, a um preço até melhor. E isso desvaloriza, né? Porque vai ter, enfim, lei da oferta e demanda. Vai ter mais oferta do que demanda e aí as pessoas vão começar a vender.
Eu acho que se você tem noção de onde você está entrando, pode ser interessante, talvez até pelo fato de você conseguir mexer no carro, você não depender tanto de concessionário. E a F-150 é modelo importado, né? E a Ford saiu com a fabricação nacional, mas ainda tem Ford no país e acho que vai ter, mas com esse modelo agora de vender carros apenas importados.
Quem saiu foi o K e a EcoSport de linha.
Exato. O resto já saiu antes.
E olha que louco, eu tava falando com os meninos no post na semana e a gente chegou a conclusão, eu na verdade cheguei nessa conclusão, né? Tô falando por eles. Mas de que assim, o New Fiesta, se o Power Shift não fosse ruim, ele seria o carro que eu compraria agora, sabe? É muito louco isso. Vocês lembram que o New Fiesta sempre teve um design que a gente achava bonito?
Sim.
Era um carro super justo, tinha um motor ok, né? 1.6, 128 cavalos, enfim, que eu acho ok. Que mais? E era um carro que tinha uma dinâmica ok. Eu não ligaria de ter um consumo um pouco mais elevado para ter agora. Só que hoje, enfim, o que a gente tá buscando é um carro automático. E se o Power Shift não fosse ruim e o New Fiesta ainda existisse, ele também tinha um preço condizente. E eu acho que eu pagaria no New Fiesta 2021 do que no Onix. Enfim, mas estava matutando ali. Que é uma pena, né? Desculpa, porque eu não sei porque eu falei isso, mas já foi de fora.
Não, mas foi bom, foi uma lição de vida aqui. Então eu vou passar para a próxima, ou você quer dar alguma opinião mais controversa, Miguel?
Não, pode ir.
Beleza.
Taca pau.
Então aqui...
Que se foda. Miguel anda de importado já, velho.
Ah, é verdade.
Ele tá ligado, ele já sofre desse mal.
Ele já sabe como é. Oi?
É a vida, já sofri demais.
Tá. Sim, e vai sofrer. Porque ela não acabou. Então vamos lá. Victor Dias com 3 Is e K. Olha só. Por que a VW não faz mais um motor tão bom quanto o saudoso AP?
É porque a concepção de bom daquela época é uma concepção diferente de bom de hoje em dia. Sim. A concepção de bom naquela época era um motor robusto que pudesse servir em um monte de carros diferentes com displacement diferentes. Hoje em dia, a concepção é você gastar menos material com materiais mais confiáveis e que o motor não precisa ter um displacement diferente do que para você colocar em diversos carros. Um exemplo disso é que o mesmo 1.0 que equipa o Polo é o mesmo 1.0 que equipa o Nivus, que é o mesmo 1.0 que equipa a T-Cross 1.0. Enfim, então eles não precisam fazer um motor que você consegue abrir, né? Enfim, tem várias cilindradas, sendo que agora ele consegue fazer com que o motor encaixe. E aí isso é uma coisa relativa, né? Porque, enfim, eu acho que um T-Cross 1.0 deve ser meio sofrível. Não porque o carro deve ser uma merda, tá? Mas assim, putz, se eu for pagar 120 pau num carro, eu gostaria que ele já tivesse pelo menos um motor 1.4. Uhum. E existem... A Dunnett lançou um vídeo muito bom, meninos. Chama Dunnett Media, pra quem não conhece, no YouTube. Que é um vídeo que ele fala sobre confiabilidade de motores. E de que, assim, putz, os motores de ferro, com bloco de ferro... que é um bloco que é mais resistente, mas mais pesado, e cabeçote de alumínio, ele é ruim porque o metal expande e depois se retrai de maneiras diferentes. Então isso acaba fodendo junto. Enfim, ele te dá um monte de exemplo de o que é ter um motor confiável, quais são os motores mais confiáveis. O vídeo bem bom, lançou esses dias aí, pode procurar lá.
Então, eu ia falar isso agora já, assim, não a questão do Dunnett Media, mas assim, o AP, tipo, ele era bom, tipo, por quê? Assim, pra quem gosta de carro, lasanheiro, porque você conseguia tirar muita potência a um custo relativamente baixo, né?
Não, na época, velho.
É um motor. E é um motor resistente também, tem essa questão do bloco do motor, que é uma das coisas que o pessoal gosta, se não me engano, posso estar falando merda aqui, mas o RB26 do Skyline e o 2JZ, eu acho que ainda eram bloco de ferro e não de alumínio. Então eles aguentavam. Então eles aguentavam bastante pancada. É uma das vantagens também que o pessoal coloca bastante turbo no Miata, por exemplo, também, que é um motor que ele aguenta mais pelo fato do bloco dele ser mais resistente, só que tem o lado de ser mais pesado. E de ser bom em termos de simplicidade, como é o AP, como são a maioria dos motores antigos, né? Antes de começar a entrar a parte de eletrônico, tipo, você ganha em simplicidade para você. Consertar mais barato para você.
Mas perde em eficiência,
e tudo,
né?
Mais. Não, exato. Só que você perde em um monte de outras coisas que são, né, os benefícios da tecnologia, que também traz esse malefício de ser uma coisa mais complicada, de você nem sempre poder arrumar o carro dentro da sua própria garagem, por exemplo, ou na rua mesmo, né? Como é o caso de muita gente. Então, eu acho que tem motores tão bons quanto o AP, que rendem mais, que tem uma alta performance, olha lá, maior do que o AP. Só que, infelizmente, ou felizmente, eles não podem mais ser tão simples por N motivos, né? Desde funcionamento, assim, até quanto rendimento, economia de combustível e tudo mais. E
aplicação. Para os saudosistas de plantão, eu gosto de usar de exemplo que as lâmpadas, antigamente, elas não tinham limite, né? Você comprava uma lâmpada, você usava para sempre. Então, óbvio. Não tem muito a ver com carro, porque é mais a ver com obsolescência programada, mas tem a ver também com usar compostos e materiais mais baratos para diminuir o gasto, para conseguir ter uma produção mais barata, né? Então é isso, antigamente faziam o carro inteiro, era um bloco de metal, hoje em dia eles começam a usar peças plásticas, começam, tudo muda.
Na economia de...
Tudo muda, até bermuda. Então vamos para a próxima?
Nossa, velho. Não sei se eu quero depois dessa.
Mas vamos lá, então. É o @ Mineiro do Fox. Eu acho que ele mora em Minas e deve ter um Fox. Será que o XR3 para de dar dor de cabeça esse ano? E aí, Japa, 2 semanas depois, ele continua te dando dor de cabeça?
Nossa, cara, eu não sei se eu quero falar sobre isso, na verdade, mas a gente tem, existe um problema, gente, e aí aprendam com o meu erro, velho. Se você quer injetar um carro, tenta pelo menos já ter um carro injetado, porque metade dos problemas já vão ter sido resolvidos. O fato de eu querer injetar um carro carburado acaba me trazendo a necessidade de diferentes peças que eu não tinha colocado na conta. Então, enfim. Aprenda com meus erros. Fica se tiver dinheiro, foda-se também, mas é muito mais fácil com o carro já é injetado.
E lembre-se que o Japa recebe bem, viu? Não queria dizer nada, não. Mas tem que ter dinheiro pra manter essas merdas.
É, existe o... A gente já discutiu isso em outros episódios. Existe a fama de que o motor AP ele é um motor barato, né? Ele é barato de se manter. Mas quando você vai preparar, meu amigo, essa conta, ela nunca é
o
uma...
O céu é o limite. É,
ou talvez seja barato mesmo de preparar, só que no, nos modos da gambiarra, né?
Então... É, eu inventei de fazer o carro aspirado, né? Não deveria, na verdade. Mas, enfim, o turbo é mais barato e rende mais. Mas, enfim, eu queria ter, eu sempre quis ter e vou continuar nessa merda agora.
Até a hora que você vai falar, acho que um caracol vai entrar.
Falta um pelinho, falta um pelinho.
É, vamos ver. A gente fica na torcida, né, de repente.
Mas aí ele já vai ter um carro forte aspirado e aí o turbo,
entendeu? É isso,
ele só vai precisar de um golinho do turbo pra...
Uhum. A ideia é que depois do carro montado, eu só vou ter que colocar coletor, né? Enfim, trocar coletor e aí fazer pressurização em turbina. Porque já vai ter folha, Fotec e tal.
Isso aí.
Um rapaz de visão.
E a conta já vai estar num
menor que visão. Então, falando em 1.0, eu vou passar para a nossa próxima pergunta do Davi.Sart. Tubinar 1.0 é válido?
Não.
Não? Por que não?
Porque você...
Fala isso para a Volkswagen, Japa.
Porque com o preço do... Depende do seu carro, né? Por exemplo, o Alcides talvez valha a pena porque ele não consegue vender o carro dele e comprar um carro já... Na verdade, ele consegue, né? Ele só não quer. Mas pra mim, a ideia é que você consegue comprar um carro mais confiável 1.6 com a mesma cavalaria do que o seu 1.0 turbinado. Mas é a minha concepção.
É uma boa também. Vendo por esse lado, eu acho que talvez não valha a pena. Eu ia falar que vale, porque né, é um jeito... É que você consegue ganhar bastante potência, né? Eu acho que custo-benefício, assim, de...
Mas você vai ter que dar um jeito.
Pena, mas,
né? Sua injeção vai ter que ler, enfim, pressão positiva. É outra treta, velho. Até dá, mas eu não... Eu preferia comprar alguma coisa mais original.
Só se for um carro muito, tipo, diferente. Um carro bem levinho, 1.0, e que você queira fazer uma diversão, tá ligado? Que não seja um negócio pra ganhar potência, pra...
Uma turbina sobrando aí na gaveta do teu quarto, fala, puta, preciso colocar...
Se for seu sonho, mas sem tudo nessa porra.
Exato, siga seu sonho.
Mas saiba que não vai render tanto quanto, né?
Sim.
É, tô explorando sem cavalo ali, vai.
Então vou passar pra próxima aqui, que eu acho que direcionada a mim, talvez não, né? O que dizer de um dono de Miata que não usa o carro como se deve? Eu queria entender de vocês o que seria ou como se deve.
Eu acho que é os pingos azul que ele tá falando.
O quê?
Dos pingos azul do seu carro.
Não, isso não é um carro como se deve, eu concordo que eles têm que ser trocados.
Os caras acham que o cara que tem carro tração traseira tem que fazer drift, tem que botar o carro de lado. Mas o Paulo, sendo dono de um Miata, que é um carro que não tem no Brasil, praticamente... E que se ele encostar num muro, se ele encostar em qualquer coisa, não tendo andado de lado nunca, se ele rodar, bater a roda na guia, vai zoar o eixo todo, eu tomaria todos os cuidados se eu tivesse um Miata também. Botaria de lado apenas numa...
É, são concepções diferentes, né? Eu acho isso muito engraçado.
Por exemplo, eu não sei se o senhor Marcos Vinícius AA, que aliás eu não sei nem se eu falei o nome dele na hora da pergunta, mas tá falado agora pelo menos, se ele sabe como eu uso o carro, porque apesar de eu não esmerilhar o carro e não tentar fazer drift com ele o tempo todo, apesar de vez em quando tentar, e uma vez inclusive eu rodei, sorte que não aconteceu nada, o Ítalo estava junto inclusive, é o seguinte, eu uso o carro todo fim de semana, eu ando, acho que dá o quê? Mais de 200 km, ou quase isso, todo final de semana, um carro que é 95 importado, né, e o carro funciona super bem, eu uso bastante quando tá só eu ando de capota baixada, seja no meio da cidade, seja na estrada, e eu ando com o carro feliz, eu ando com ele, tipo, mais rápido do que, digamos, uma pessoa normalmente anda. Então eu acho que eu uso ele exatamente do jeito que se deve, como ele foi pensado para ser usado, e não, eu não fiquei ofendido com a sua pergunta, mas eu estou explicando, simplesmente, antes que você pense uma coisa de errado. Posso passar para a próxima?
Senhora.
Então vamos lá. Pergunta do Iago N. Davila. Ele mora na vila,
né? Acho que é Davila, né?
Pode ser, né? Eu prefiro falar que é Davila também.
Eu acho que é do Grau.
Esse cara. Do Grau, continua. Do bonde. Bom, vamos lá. Qual é o próximo carro de cada um? O meu eu acho que é nenhum. vou ficar com o Miata, a não ser que eu ganhe muito mais dinheiro e consiga trocar por, sei lá, um 350Z, um RX-7, um S2000 ou um Mustang, todos com câmbio manual, mas eu acho que isso não vai acontecer.
Miguel?
Novamente, planos podem acontecer, planos não podem acontecer, eu dependo de muitas coisas, mas haverão próximos carros.
Eu gostaria de uma 86, cara. Não sei como é que vai ser, se vai ser. Gente.
Vou chamar o Rig pra te ajudar aí, achar um comprador pro Escort e um vendedor pro E36.
Mas eu iria no E36 também, viu? Vou te falar.
Vou te falar que é um carro interessante também. Então vamos pra próxima pergunta, já que não dá pra ir de E36. É do Louis Mello, que é Louismello. Qual a música favorita de cada um de vocês pra dirigir sozinho? Legal essa pergunta, velho. Vocês têm alguma coisa
em mente? Nossa, legal, mas difícil.
Então, eu tenho por tempos, né? Já usei bastante aquela Night Call do Kravinsky, que o Miguel até fez um Reels muito legal com ele, de passagem. E atualmente eu tô ouvindo a Blinding Lights do The Weeknd. Eu acho bem legal pra dirigir.
É muito boa. Japa.
Eu gosto de uma música que chama DiCaprio Honest, que é bem boa. Chama DiCaprio, igual Leonardo DiCaprio, Onassids, como se fosse DiCaprio, enfim, drogado. E aí fala a sua, Miguel, que eu tô procurando, esqueci o nome, mas era uma música que eu até queria fazer um vídeo, quando eu, enfim, contratar alguém pra fazer um vídeo, porque eu não sei fazer, eu gostaria de usar essa música, e aí eu tô procurando ela aqui, e aí se eu não achar, por favor, fale a sua primeiro aqui.
Então, eu sou muito eclético, e eu fico ouvindo várias playlists e baixando a música, e eu não sei o nome das músicas que eu ouço. Mas eu gosto muito, enfim, eu fiz um Reels uma vez, muitos de vocês devem ter visto, que são várias músicas tocando e aí perguntando qual que seria você na noite, no rolê noturno de carro. Mas, cara, eu ouço dirigindo, eu ouço muito sertanejo e ouço muito música eletrônica mais calminha, assim, e música eletrônica também um pouco mais pancadinha. Então, cara, é muita música. Eu não tenho uma música favorita, assim.
Boa.
Definitivamente.
Então, eu também tenho uma playlist, né, pra dirigir, na verdade, e que eu coloquei não exatamente músicas que eu goste, assim, músicas no geral, né, que eu gosto pra dirigir, mas eu coloquei, tipo, músicas do Velozes e Furiosos, né, da série, da franquia de filme.
Então, eu tava tentando montar uma playlist WhoCaster, mas também eu tava sendo mais... Porque eu não vou botar uma playlist, umas músicas sertanejas, porque eu sei que muita gente não curte pra dirigir, principalmente. Então eu tava justamente...
fazer temático mesmo, mas...
eu tava fazendo temático, assim, um night ride, tá? Então fica o spoiler, quem sabe eu lance alguma hora.
E eu achei outra algumas músicas do Paulo. Que chama Muito Tranquilo, que é do Gramatic, que é uma música bem boa. E aí não achei a que eu tô falando do vídeo, mas aí, enfim, eu mando pra
vocês. Depois me mandem essas músicas que eu boto no... na playlist.
Eu já te mandei a minha, né? Mas tudo bem. Vamos lá pra próxima. Do M. Midowski. Interessante que as duas perguntas aqui, enfim. Peugeot 206, é bucha? Japa, responde aí pra nós, que você já teve um similar.
Eu tive um 207 e caiu o câmbio, né? Mas, enfim.
Isso já responde, será?
Não, mas dizem... É que o preço também, hoje em dia, é, entre aspas, tá? É irrisório. O carro é bom pelo que ele custa. Eu iria só dos 1.6 manual, sempre. E aquele esquema, né? Tem que ficar de olho em junta, arrefecimento, sempre assim. Mas uma boa revisão deve fazer acontecer. Teria, não acho carro ruim, não.
Boa.
Meu pai teve um 206 e eu acho que é bucha, velho. Não teria, e eu acho carro feio. Desculpa aí quem tem, mas acho feio.
Eu acho um carro bonitinho, 206, né? Porque o 207 é sofrível mesmo. Mas eu tive duas experiências, assim, entre aspas, com 206, né? A primeira, quando andei no banco de trás de um, duas portas, e eu me senti realmente enclausurado, porque apertado para um caralho.
Sim.
E a outra experiência é que eu quase comprei um cabriolé, antes de poder dirigir, né, que eu já estava indo com meu pai de trocar o Celta, e já ia ficar com ele lá, e quando eu fui testar a capota, ela não fechava. E como é uma capota elétrica, eu imaginava que ia ser muito caro para arrumar, E aí, graças a Deus que isso aconteceu, aliás, né? Porque, enfim, eu desisti de comprar esse carro, fiquei com o Celta e depois parti para o Fiesta. Então, as experiências que eu tive com o 206 não foram boas, mas a fama que o carro tem, eu acho que deve ser uma bucha, sim, por N motivos. Posso partir para a próxima?
Yes, sir.
Então, do leandro.shk. Peugeot é o melhor amigo do mecânico mesmo? Ou só fala isso quem não teve um?
Eu acho que não, velho. Eu acho que a Citroën também... Não, tá brincando, esse cara é traga. Mas eu acho que teve uma época, assim, que eles deram bastante pau. Mas, assim, os que deram pau ou foram pra sucata ou arrumaram, né? Então, no final, eu acho que é igual a qualquer outro, velho. Enfim.
Boa. Eu não posso opinar mais do que eu já opinei.
Eu não tenho muito preconceito, não. Meus pais sempre tiveram carro francês, velho. Então, eu tô meio que acostumado. Os carros, tirando o 207 que caiu o câmbio, aquele carro eu moí, né? Eu moí durante 90 mil quilômetros daquele carro. Então a gente nem fica tipo, surpreso quando caiu o câmbio. Mas em si, a proposta deles é de fato entregar mais, enfim, acabamento, mais conforto dos seus carros. O problema é que as outras montadoras já chegaram ao patamar da Peugeot, que acabou não, enfim, não inovando tanto quanto eu achei que eles deveriam. E eu não acho que o painel 3D hoje em dia do novo. Aliás, vocês estão ligados que o novo 208, além de já ser caro, ele sofreu um aumento de preço, né? A gente até comentou.
Sim, sobre isso.
E ele tá a partir de R$ 97 mil o top de linha.
Uhum.
Com o mesmo motor do 206 que a gente acabou de falar.
Sim. Bom, depois dessa eu vou passar pra próxima.
Acho que não é mais bomba, não. Se você pagar barato, não é bomba, não.
Eu acho que é exato, bomba, né? Mas...
É que hoje em dia a galera deve saber arrumar também por experiência, né? Já teve muito aprendizado aí, né, nesses anos. Sim. Então vamos para a próxima aqui do julio.czg. Nossa, difícil de falar isso aqui. Não é uma pergunta. Poderia rolar um episódio só sobre motos, talvez um Drops. Então, Júlio, a gente já fez um episódio só sobre motos, um episódio muito gostoso, porque como o Miguel não tem conhecimento de causa, ele quase não falou, isso é sempre bom. E a gente falou, claro que será que um dia todos nós teremos moto? Tem uma foto do Schumacher com o Vin Diesel, com macacão e capacete na capa, se você for procurar aí no feed. E talvez seja válido mais pra frente, quando eu trocar de moto, por exemplo, que aí eu e o Japa teremos ambos feito um upgrade de moto, a gente teria alguma coisa a mais pra falar. Mas se você tem curiosidade, nos primeiros episódios, ali nos primeiros 10, eu acho, 15, 20, não sei, mas nos primeiros mesmo a gente fala bastante, até pontualmente, porque a gente tinha um quadrinho chamado Reclamação do Dia, aliás, saudades, né, e que muitas das reclamações eram por causa de trânsito e por causa das motos também, assim, né, tanto da vantagem que ela traz, quanto a desvantagem, que é você quase morrer a cada acidente em potencial. Então a gente fala bastante, se você estiver sentindo falta, tem esse episódio inteiro específico e mais esses drops em alguns episódios, e talvez mais pra frente possa rolar um, quem sabe.
A gente tem uma deficiência de que, na verdade, uma acho que é mais geral e a outra é mais nossa. A gente não tem muito amigo que tem moto, então a gente acaba não conseguindo dirigir motos tão diferentes quanto a gente tem de carro. E a outra é que geralmente as pessoas são mais chatas pra deixar você dirigir uma moto do que o carro. Sim. Tipo assim, meus pais não têm moto, não tem como chegar pra eles e empresta a moto, tá, sabe? Enfim, é mais difícil você ter experiências. Uhum. Mas, enfim, estão tentando buscar, né? O Paulo também quer trocar.
Sim, pretendo trocar por uma questão de precisar mesmo. E também, acabei de liberar aqui, tem um outro episódio que não é exatamente sobre motos, mas é sobre o Isle of Man, o primeiro Palocast da história.
É verdade.
Dos dois, não, tem dois. que eu falo sobre o evento, né, da Isle of Man Tourist Trophy, né, que é um evento de 99%, digamos assim, só de moto, né, do caralho. Escuta, se você não escutou, acho que você vai gostar, porque aparentemente você deve gostar de motos também. E também, né, acaba que tem alguns carros que participam do evento, né, mas enfim, é um evento majoritariamente de motocicletas e talvez ajude você a suprir essa sua demanda de um request sobre motos. Vou passar para a próxima aqui, então. Ou vocês querem falar mais alguma coisa?
Não,
só para falar que o Miguel não gosta quando a gente fala de moto, ele deve estar puto.
Sim, então não, acho que é mais um motivo.
Eu não tenho vivência nenhuma e eu não teria moto. Tipo assim, não tá nos meus planos ter uma moto, porque eu realmente acho que é muito arriscado e eu não tenho cabeça para ter uma moto, nem uma moto fraca, assim. Eu acho que eu tomaria uma decisão errada.
Num futuro episódio, caso role de moto, a sua digníssima não estava pensando em adquirir uma motocicleta?
Tava, mas não sei se vai rolar, enfim.
Boa. Beleza, era só para pontuar aqui. Então a próxima pergunta do Felipe Fell. É, não sei o que perguntar, que bom. É, só nos diários podcast foda de qualidade que vocês fazem. Obrigado. É, obrigado, eu, Felipe Fel. A gente fica muito feliz de ler esse tipo de coisa aqui.
Nunca sei se os caras estão zoando ou se eles estão falando sério.
Eu não sei, eu prefiro pensar que eles estão falando sério, que melhora um pouquinho o meu dia. Mas se eles estão zoando também, eles.
Noite, né, no caso? Não, tô brincando, tá bom. É.
Será que a gente tá gravando à noite? Será que sim? Será que não? É, a próxima pergunta aqui do Outlet Gearhead. Quando vamos fazer de novo? Foi tão gostoso? Fica aí. Né, pra quem entendeu o que aconteceu, se foi um episódio, se foi outra coisa, mas Rig, a gente precisa fazer de novo, faremos de novo sim, e vai ser gostoso de novo sim. Aguarde.
Saudades do Rig.
Exato. É, próxima pergunta aqui do Ale, _ Silva, _ 22. Ó, essa pergunta aqui é interessante, hein? Como convencer o pai a fazer um escape no carro? E nossa, aí?
Você nunca vai convencer.
Eu só convenci,
chego em casa porque... com escape feito, foda-se.
Não, a não ser que ele seja lasanheiro, né? Paulo, exato. Já falou sobre isso. Seu pai é mais aberto a essas ideias do que o meu.
Exato. Mas assim, se for o seu carro...
O seu ainda gosta de carro, Japa.
Sim. É, assim, tem, né? Isso ainda.
Uma Compass Flex.
Mas ele gosta de carro, ele gosta de Escort. Ele vai ver o Escort com você. O meu pai odeia carro, por exemplo.
Eu acho que ele faz mais porque eu sou filho dele mesmo, viu, velho?
Não, ele gosta de carro.
É, eu acho que assim, o certo é você sempre ser honesto e não fazer escondido, tá? Mas se você for fazer escondido, que eu não acho legal, você pode mandar o carro pra revisão e falar que ele voltou assim. E, né, porra, não sei o que aconteceu, hein?
É uma boa.
Torcer pra...
Caiu meu escapamento, pai.
É, puta, caiu um escapamento, achei esse outro aqui na rua que faz um barulho diferente, não sei, mas... É, eu acho que é questão de conversa, se o carro for seu, acho que você não precisaria necessariamente ter essa conversa, mas se é um carro que é dele e tudo mais, o que você divide... Tenta convencer aos pouquinhos, mostra uns vídeos ou não, né? Dependendo do vídeo que você for mostrar. É,
fala que não vai ficar muito alto.
É, às vezes, tipo, meu, um abafadorzinho só com silenciador que você pode colocar e reduz bastante mesmo. Então, você consegue fazer o melhor dos dois mundos aí, dependendo do abafador que você
mas
coloca.
Mas não faça difusor de escape, pelo amor de Deus, que o som ficou horrível e sai por baixo do carro. O bagulho não presta, mano.
Que é exatamente o que acontece com o meu carro. Só que ele não tem difusor, que é a pior parte.
Né? Sim, e se for fazer, acho que é legal fazer bem feito, por mais que você vá gastar um pouquinho a mais, às vezes nem tanta coisa assim.
Então, tem difusores, né, que cortam o... que abrem dois caminhos e depois unem no escape final. Aí eu acho maneiro, aí eu acho irado, velho.
Uhum.
Mas
é isso, velho, tem meios aí.
O Mini, por exemplo, não tem como fazer isso. Só se você comprar um escape Remus de R$8.000, sei lá.
Exato. Então vou para a próxima aqui, mas olha, tem bastante caminhos aí, fique tranquilo. É, a próxima pergunta do Bernardo.Feldens. Uma pergunta interessante aqui, acho que não sei nem se cabe só no meio automotivo, né? Por que a gente toma tanta decisão ruim financeiramente falando, velho? Eu queria saber a resposta dessa pergunta também, né? Para tomar jeito de repente.
Eu acho que é um jeito da gente maquiar a merda da vida que a gente leva, velho.
Sim.
Às vezes não é nem isso, é o emocional que fala mais forte.
É, mas é pra isso, né, velho? Você precisa de uma alegria e às vezes a alegria vem em forma de uma decisão financeiramente ruim.
Exatamente, a razão é muito chata.
É, o que eu acho assim, que se você ficou feliz, talvez não seja tão ruim, só um pouquinho, mas continua ruim.
Mas às vezes também ela pode resultar em problemas maiores, tem isso também. Não adianta a gente falar assim, não, vai lá, faz a merda, foda-se, só se vive uma vez, porque depois pode resultar em mais merda. Que você podia ter evitado, esperar 2 anos para comprar o carro que você realmente quer, do que comprar agora e se endividar, enfim, diversas
coisas. Exato, né? É aquele vídeo do cara falando que tava ruim, mas melhorou, mas depois parece que piorou e agora tá ruim, né? Mas é isso, velho.
Às vezes
a gente toma porque a gente quer uma alegria e não pensa, né? Ainda mais com o carro, o emocional fala mais alto e só depois o boleto vai falar mais alto que o emocional quando for tarde demais.
Exatamente.
Então vamos para a próxima aqui. Ian Martins. É isso aqui, eu acho que ele tá querendo ganhar um crédito aqui, mas talvez o Miguel saiba responder, porque eu não lembro. Quem foi o primeiro a adquirir um cassetinho em 2021? Será que foi ele?
Em 2021?
É, esse não. Ano que a gente entrou agora, Miguel.
Acho que não foi ele, não. O Ian Martins, se eu não me engano, foi o último a pedir da semana passada. Eu não vou saber dizer quem foi o primeiro a adquirir o cassetinho.
Bom, quem foi o primeiro, se acuse aí nos DMs ou no Facebook, que a gente tenta
responder. Ah, mas ele não vai saber também.
Será?
Mas não foi, né? Que eu sei.
Não, né? Bom, se a gente descobrir, a gente fala, velho. Mas aqui o nosso controle é pelo... Como que é o nosso controle, Miguel? A gente tem controle?
Óbvio que eu não vou marcar cada um que comprou. Eu marquei os que compraram e já mandei os que compraram. Eu não vou ficar guardando esse rancor. Não, mentira.
Boa. Então vai ficar um mistério, Ian. Peço desculpas aqui, mas sua pergunta foi complexa.
Não foi você, Ian.
É. Então vamos pro próximo. Outro Ian, só que esse é um Ian com Y. O primeiro Ian aqui era com I. É o Ian Alves Nunes.
É o Ian Yang, né?
Nossa, depois sou eu que faço pergunta de cada merda. Eu sei que é, vamos lá. Quando vai ter carro do canal? Primeiro que a gente não tem nem vídeo no canal. E a gente não é youtuber, né, cara? E a gente não tá nesse nível. Então acho que é uma coisa que vai ser...
Não, e outra coisa.
Os carros, no máximo.
Né? Lembrar que a gente tá beirando os 30, tá? A gente não tá também... A gente não é molecão que passa o fim de semana no posto inteiro. O Japa às vezes consegue, mas... A gente tem... Nós temos trabalho, temos uma vida e é difícil... Enfim, juntar tudo. E, infelizmente, o podcast... Vocês até podem achar que é algo, nossa, muito bacana e tal, mas infelizmente hoje em dia não é nossa prioridade, tá? Sim. Óbvio que a gente sempre traz um conteúdo para vocês e sempre quer estar trazendo, mas a gente não consegue fazer com que ele seja nossa prioridade e nem consegue apostar muito nele para que seja prioridade no futuro, porque podcast é realmente um...
O Jovem Nerd e os caras do Flow devem ganhar dinheiro com podcast no Brasil.
É, exatamente. O resto vira produtor de conteúdo pra poder...
Mas, ó, eu prometo aqui que se um dia eu, sei lá, ganhar na loteria e não precisar mais trabalhar, eu vou dedicar mais o meu tempo, vou comprar um canal pra fazer essas coisas e tudo mais. Inclusive, se eu ganhar na loteria, eu gostaria de comprar um carro pra cada amigo meu próximo pra gente fazer altas estripulias por aí.
Ó, gente, é só o Paulo ganhar na Mega Sena. Mas tá. Eu sou a favor de um carro do canal, tá? Um carro do Rookcast.
Eu sou a favor, mas eu acho que não vai rolar. Mas gostaria, se um dia rolar, eu ficarei feliz. Você já, fala pra nós.
Eu acho que pra gente ter uma coisa de muita qualidade, a gente teria que prender um tempo que a gente ainda não tem. Pode ser que no futuro a gente tenha. Mas, por enquanto, a gente faz o que a gente consegue. Obviamente a pandemia também fudeu metade dessas coisas. Mas a nossa ideia é sempre ter algum tipo de comunicação com vocês, seja por vídeo, por áudio, por banner, sei lá.
Exato.
Quer que seja.
E, né, o podcast tá crescendo, 2021 talvez seja o ano do podcast no Brasil, né? Quem sabe...
Depois de 20 anos deles falando aqui.
Exato. Mas vamos lá, né, de repente. Então eu vou pra próxima pergunta do Junior Bezerra Underline. Vale a pena... Ó, essa pergunta aqui é uma filosofia também. Vale a pena se apressar e pegar um carro velho ou melhor esperar e pegar o mais novo? Entre parênteses aqui, populares. Eu acho que nesse caso, dependendo da idade, talvez valha a pena pegar um popular mais velho, porque talvez a diferença não seja tanta de entrega, e às vezes nem de motor, né, como é o caso do 208 e do 206, né, você vai estar, entre aspas, recebendo a mesma coisa, né, um pouquinho mais velho, então mais desgastado e tudo mais. Só que eu acho que a diferença de preço, ainda mais se você estiver considerando o novo 0 km, tá gigante, cara. Então eu acho que dependendo do carro, na maioria dos casos, vale a pena pegar um mais velhinho, que não seja tão mais velho também.
É verdade.
Miguel?
Assim, tudo depende, né? Tudo depende. Depende do tanto que ele vai esperar, depende de se ele tem planos, depende de... É uma pergunta muito... Pra gente atirar no escuro aqui na resposta. Mas eu iria talvez no velhinho, ou também, se tiver paciência, bota esse dinheiro para render, ou enfim, tenta rodar esse dinheiro para que no futuro você consiga comprar um novo e talvez até um pouquinho melhor, se esse dinheiro conseguir, enfim, trabalhar para você.
Tem muitas variáveis, né?
Sim, sim. A próxima pergunta aqui acabou sendo cortada, mas acho que a gente dá para ter uma ideia do que é. É do Rafael P. Santos. O que desperta o interesse de vocês a olharem um projeto? Tipo, qual é a primeira coisa que... Aí cortou, mas eu imagino que vocês notam, que vocês tenham vontade e tal. Pra mim é estética, cara, mas uma estética assim com mais pegada racing mesmo e funcional sempre.
Eu gosto de estética, pra mim estética também. Obviamente eu ligo muito pra mecânica, mas pra olhar, você olha e fala assim, mano, esse carro é bonito, velho. Pra mim o carro tem que ser bonito. E depois eu vou ver se ele vai... Mas assim, são modos de... Se existisse um Cherry QQ andando de 2JZ, eu não teria, porque o carro é muito feio, independentemente do que ele tiver.
Não, eu acho que é um sleeper louco também.
Eu acho também, mas tem que ser relativamente bonito. Tipo
assim. Mas é isso, você chega no projeto, você olha, bate o olho no projeto, o que conta é roda e fitment. Ponto. Primeira coisa.
Uhum. Mas vou falar pra vocês também que eu gosto muito dos detalhes, assim, de acabamento. Quando o negócio também é muito bem feito, muito meticuloso, também pra mim dá um valor do caralho. Nem sempre é a primeira coisa que você nota, porque é uma coisa que você tem que olhar com mais atenção, mas eu dou valor.
Eu curto uns easter eggs também. Tem uns carros meio... É porque lá na gringa tem mais isso, né? Uns carros mais... Puta, é um Silvia, mas o tanto de acessório que o bagulho tem é um negócio absurdo, né?
Sim.
As lanternas de coração, os... Puta, a manopla é do tamanho do... Tem 15 centímetros e bate no retrovisor. Mas essas graças, o cara que tem um air freshenerzinho da hora, que combina com o carro, que tem algum valor sentimental, ou um detalhezinho, um emblema diferente, alguma coisa assim, eu dou muito valor também.
Boa. Então vou passar para a próxima pergunta aqui. É do Thiago.ocruz27. Uma coisa que cada um mudaria no seu próprio carro. Vocês têm alguma coisa em mente ou não? Eu tenho. Eu mudaria a ausência da capota rígida.
Nossa, é verdade.
Eu tenho também, velho. Eu mudaria a fábrica da OZ para ela poder fazer uma RP... não, é NK, né?
NK.
Para eles fazerem uma roda aro 16 da RPF1 com furação 408, velho.
Olha, existe, mas deve ser um caralho pra achar.
Nossa. Tem que trazer na mala, né? Vai pra lá, busca e volta.
É, quatro vezes.
É.
eu mudaria também roda e altura no meu carro, mas eu não vou mudar.
Boa. É. Então vamos mudar de pergunta aí pra pergunta do Underline Nilson 2. Será que tem um Nilson 1? Uma BMW com manutenção de Gol, entre parênteses, tudo enjambrado e adaptado, ou um Gol Turbo com 3 pontinhos. Eu tentei olhar na hora que eu vi essa pergunta, uma hora que eu mexi, não deu pra achar, não continuou em nenhum lugar.
Deve ser com uma manutenção boa,
né?
Eu tava pensando um Gol com performance de BMW, mas... Enfim,
não, com,
prefiro
com
um Gol ok, velho, com uma BMW com...
Não, ok não, eu acho que é o Gol com a manutenção de BMW, com a manutenção devida e
em dia, né?
Que fique aquele Gol no pelo com os acessórios valendo mais que o carro. E eu prefiro o Gol.
Eu tenho mixed feelings. Hoje em dia, meu carro tá ficando tanto tempo parado, eu com a manutenção em dia, que eu tô abrindo um pouco mais o coração pra carro com displicente, sabe? É um preço bom.
Sim.
Tipo assim, compro uma I36 fudida, vou ter que fazer motor. Gasto, sei lá, 10 mil reais. Mas se eu economizar isso, talvez seja até melhor do que comprar uma que também não sei. Enfim, não sei, velho.
Eu sou contra, né? Porque às vezes não tem jeito e tal. Mas assim, eu prefiro, principalmente com carros mais complexos, né? Como a BMW. Não que não seja lasanhado, sou a favor da lasanha também. Mas que seja um negócio do carro mesmo, não tipo adaptado, né? Tipo,
uma
enjambrada, adaptado. Acho que numa BMW é pior.
Contra a gambiarra.
Exato.
Então, eu tinha muito medo, antes de comprar a Scorch, eu tinha muito medo dessa parte de abrir motor, né? Uma coisa que, enfim, sempre permeou meu pensamento, porque... Ah, o Sandero RS. Tipo assim, puta, tocar comando de válvula, fazer o cabeçote, era um bagulho que eu tinha medo, enfim. Hoje em dia, meu carro já abriu tantas vezes o motor, velho, que, enfim, acho que nem tem junta mais lá. Então, eu já perdi um pouco esse medo. Eu tenho medo muito de preço de peça. Mas, mesmo assim, às vezes você consegue montar alguma coisa mais legal já que você vai abrir. Mas, obviamente, o preço tem que ser condizente a isso.
Sim. Então vou passar para a próxima pergunta. Eu queria dar os parabéns pro Rô Monteiro 00, porque eu acho que já aconteceu com ele de mandar uma pergunta grande ser cortada, então ele mandou a pergunta e o resto da pergunta em duas perguntas diferentes, sabe?
Fantástico, muito
esperto. Então eu vou ler aqui, e sei lá, achei uma menção honrosa, porque é legal, porque ajuda a gente a ler e ajuda a pessoa a ter a pergunta dela entendível 100%, né? Gostaria que o Paulo comentasse a sua experiência de dirigir uma Ferrari no Drive for Fun.
Nossa, ele só falou que essa pergunta é boa porque...
Não, exatamente, ele que fez.
Não, nem fudendo, velho. Vou continuar aqui. Gostaria que o Paulo comentasse a sua experiência de dirigir uma Ferrari no Drive for Fun, não só em relação à Ferrari, mas sobre a Drive for Fun, se eles deixam acelerar mesmo e tudo mais. Então, velho, pra mim foi uma experiência do caralho. Eu gostei muito, eu nunca tinha dirigido uma Ferrari, né? E no caso foi uma F430 amarela V8 com V8 aspirado de posição central, né? Que porra, sempre foi um sonho dirigir um carro exótico desse jeito. É gostoso pra caralho, é um carro bem legal de dirigir, você sente, tipo, as trocas de marcha, redução e tudo mais também. É, eles deixam você acelerar, só que é, o que eu posso falar assim, né, que eu dirigi a F430 e no mesmo dia meu pai dirigiu a réplica do Chevy Cobra, né. É, você tem um contrato que você tem que ler e assinar antes de poder entrar no carro.
Você não é obrigado a ler, tá? Só fingir que lê esse carro.
É, você não qualquer ler. Coisa da internet, né? É. E aceito os termos do Caralho A4 lá. Só que assim, no contrato, é, quando eu participei do evento da AMG, né, que eu já falei aqui algumas vezes, também tem um contrato, e nesse caso eu não li. E um amigo meu que também participou desse evento, ele leu e ele falou que se batesse o carro, você tinha que pagar a franquia do seguro, o que é justo, né? Só que a franquia do seguro de uma A45, que era o carro mais barato que eu dirigi no dia, era tipo 20 conto, em 2015, né? Hoje em dia deve ser, sei lá, 80 pau, tô zoando, ou não. Mas enfim.
Não, deve ser.
E eu não li, e eu só descobri isso depois que eu já tinha andado, então foda-se, mas deu aquela apertada no psicológico, né? Nesse caso eu li, né? Eu não lembro se tinha parte do seguro.
Ô, Japa, imagina o Paulo lendo cada segundo.
Nossa,
cada...
tiozinho.
Não, mas não é tão grande. Não é tão grande.
Aposto que ele levou a caneta Bic no bolso, preta.
Não, nem fudendo. Mas tirou não é tão grande.
De grau.
Assim, é, o contrato, são, sei lá, tipo, é uma página e meia, alguma coisa assim, e é em tópicos, não é rápido pra você ler. E eles falam o seguinte, né, que a maioria dos carros, se não todos que eles têm disponíveis, é, são carros de tração traseira. Então eles avisam, né, e que tem que tomar cuidado na hora de acelerar, porque se você for uma aceleração brusca com o volante
virado... Você vai morrer, meu!
Você vai provavelmente bater o carro...
Tá escrito que carro de tração traseira é igual gaita?
Não tá, velho, graças a Deus. Eu ia falar que a experiência teria sido horrível, mas não foi. Mas o... Então eles explicam lá, e o cara simplesmente fala pra você, ó, toma cuidado quando você sai do box 54, né, que a rua é bem esburacadinha, com um carro que a Ferrari é baixa, né, e bicuda, então é mais baixa ainda, né, virtualmente mais baixa. Ele fala pra tomar cuidado, te fala meio trajeto, aí você vai entrar na Castelo, né, se não me engano, e ele só te avisa o radar, né, e ele não falou em nenhum momento, assim, bom, não acelera, nem nada, e até, inclusive, me senti quando, porque é no trânsito, né, então se você pegar um horário que tem muita gente, é, você pode correr o risco de ficar com o carro no trânsito, e essa experiência vai pro caralho, não foi o meu caso, graças a Deus, né. Então eu simplesmente acelerei tudo quando eu podia, com cuidado, obviamente, né, porque, enfim, né, é uma Ferrari, enfim, é um carro que eu não posso pagar, independente se é uma Ferrari ou não, e foi gostoso pra caralho, velho, eu recomendo, tá, eu não sei o que aconteceu, que foi um presente de aniversário da minha namorada, né, e ela deu a volta tanto de Ferrari quanto de Chevy pra mim, e ela pensou assim, pô, seria legal se seu pai fosse junto, então, se você quiser dar a volta do Chevy pro seu pai, pode dar, se não quiser, enfim, o problema é seu. E eu sei que meu pai adora esse carro, então eu abri mão da minha voltinha pra ele também poder andar comigo, né? E, cara, o cara não me impediu de acelerar em momento nenhum, tal, só falou pra tomar cuidado quando fosse entrar no, nos retornos. E agora, e ela falou que quando ela foi ver esse presente de novo pra dar de aniversário pro irmão dela, tava o dobro do preço, tá? Então não sei se foi uma promoção ou se inflacionou como tudo relacionado a carro.
É, não que sei, tá, Paulo?
Puta, eu não sei, eu não fui olhar porque foi presente, tá, mas no site tem, tá?
Sim,
tá, então bom. Se vocês forem ver lá, tem e tal.
Qual que é o site?
É, Drive for Fun.
Como?
Drive for Fun.
Ok, Drive for Fun.
É, não, porque eu sei que tem, porque quando minha namorada tava olhando pro irmão, ela comentou comigo na hora que ela tava vendo lá, eu não fui olhar pra não saber. Enfim, é, mas vale a pena fazer, cara, é uma experiência única na sua vida, assim, é... E,
o cara, enfim, falando que vale a pena fazer sem ter dirigido, sem saber o preço.
Pra mim valeu muitíssima a pena, né? Porque foi só a experiência. É, mas, gente, cara, se você gosta muito de Ferrari, eu acho que não é nada.
Gente, tipo... vamos pra Itália, velho. Vale muito a pena.
Eu acho que não é nada, tipo, proibitivo, assim, uma vez na vida, pelo menos, acho que vale a pena.
Sim, sim.
Só que assim, tem quilometragens diferentes de trajeto, né? Que também, obviamente, isso vai influir no preço, né?
Olha, eu tô vendo aqui, não é caro não, viu?
Não?
Não é absurdo, não.
Boa. É, mas então, mas assim, eu recomendo pegar pelo menos a de 24 km, que foi a que eu peguei, se não me engano, porque senão porque foi rápido, então acaba mais cedo do que você gostaria, e você andar pouco, eu acho que, porra, é broxante, eu acho que a diferença não é o dobro do preço, se você pegar de 12, por exemplo, né? Então vale a pena gastar um pouquinho a mais pra você viver um pouco mais.
12 km, velho.
Oi?
12 km é muito pouco.
É, então, exatamente.
Não, mentira, não é de entrada. Oi? O preço barato que eu vi é um instrutor ao volante.
Ah, então.
Ah, pronto. Era que me faltava pagar pro mano.
Pois é.
Ah, mas é que às vezes é o que a condição da pessoa permite. É um presente, né? Que normalmente você vai dar. Talvez não seja pra você, né?
Sim, sim.
Então, de repente, você... é um jeito de você ter uma experiência que assim, dificilmente...
Dá para fazer, tá? Dá para fazer, para vocês que estão ouvindo. Vocês vão entrar no site aí, vocês vão ver. Dá para fazer.
Uhum. Mas enfim,
eu acho que deve ter aumentado por causa do Covid, Paulo.
Ah, pode ser.
Eles devem ter diminuído o tanto de...
De gente
pra... De passeios e aí estão compensando, né?
E só para terminar essa pergunta... Puta, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, enfim, eu não consigo falar das outras experiências dos outros carros porque tem, mas se vocês quiserem, entre em contato com a Dive for Fun, fala para eles patrocinarem nós no episódio que a gente vai, cada um anda num carro lá e...
É, exatamente.
Entra a gente faz só sobre a experiência e tudo mais e faz os vídeos com a GoPro também para mostrar e de repente
imagina, tem um conteúdo interessante.
Bom. Enfim, posso passar para a próxima pergunta? Porque essa aqui quase não pode falar sozinho. É, do Kaique Maia. Encontro semanal do WhoCast...
Eu acho difícil. Definitivamente não.
Porque nem o encontro primeiro a gente conseguiu fazer até hoje.
Pois
não.
Vi
nem a minha semanalmente.
Oi?
Não vi nem a mulher.
Exato. Mas o encontro do Rocast com os ouvintes vai rolar sim.
Vai acontecer. Tá, jamais será semanal, mas talvez.
Esporádicos.
Esporádicos, tipo um a cada dois meses, talvez, porque a gente nem consegue se encontrar uma vez por semana, mesmo fora da Covid. Sem ser sem por ser causa do podcast, sem ser para gravar, a gente não conseguia se encontrar uma vez por semana. Então, a vida adulta, senhores.
Exato. E só para dar um adianto de quando rolar o encontro, a gente já encontrou com o ouvinte, o Pad Hoff, e eu acho que ele ficou meio decepcionado com a gente, porque a gente é meio merda, tá? Mas, enfim, vai rolar.
Não, o Pedro é um monte de gente fina. Ele não ficou decepcionado, Paulo. Ele manda pergunta sempre, ele comenta todos os stories, ele ama nós. Beijo, Pedrão.
Por áudio ele gosta, pessoalmente não gosta. Ou talvez eu tenha essa vibe de achar que todo mundo que me conhece assim, não gosta de mim. Mas sei lá, acho que é pira minha mesmo. Ou talvez seja verdade. Enfim.
Chama síndrome do impostor, Paulo.
Opa, Among Us. Próxima pergunta aqui do Guedes.192. De onde surgiu a ideia de se criar o WhoCast? E como escolher esse nome? Vocês vão responder essa daí.
Tava eu e Japa no post e falamos assim, vamos fazer um podcast, mano. E aí a gente falou, vamos. 2 anos, 3 anos depois, aconteceu.
Uhum. E o nome a gente explica no primeiro episódio de todos do WhoCast,
disponível em
todas as plataformas.
Em algum WhoCast responde, a gente
explica. Também respondemos. Mas então acho que a gente pode responder de novo, né? Tem novos ouvintes, tem... novos, de qualquer forma, para ver uma forma mais completa e tudo mais, você cola lá no primeiro episódio, eu acho que vale a pena. Uhum. Se bem que eu tenho um pouco de vergonha. Ô, Japa, tira o primeiro episódio, velho, de lá.
Deixa lá, foda-se.
Pra gente saber a
merda. Porque não melhorou tanto, assim, também. A gente não tá com o estúdio, com os microfones pica. A gente comprou um microfone melhor pros três, que só o Miguel usa, né, na pandemia.
Oh, yeah.
E só isso, velho. O resto acho que tá igual as condições de gravação e tal.
Mas, assim, o WhoCast saiu do... A gente ficou muito tempo pensando, muito tempo. A gente tinha um grupo que se chamava Who Cares, de quem se importa. Porque a gente nunca havia sentido na galera que fala assim, puta, tem 3 Ferrari dessa no Brasil, um cara mora em Belo Horizonte, o outro chama Gustavo e mora não sei aonde. A gente fala assim, cara, quem se importa com isso aí? Então, Who Cares. E a gente achou que nada mais justo de fazer um podcast com WhoCast. Não tem nada a ver com carro, que a gente achou uma brisa também de... Óbvio que tem esse negócio de... A galera que tá fazendo podcast agora não quer botar cast no nome pra parecer chique, porque não precisa, mas todos botam no final das contas. Uhum. Mas a gente pelo menos resolveu não relacionar com carro pra não ficar algo muito besta, assim, muito óbvio.
Sim, mas assim como... O vocalista, guitarrista ou baixista, não sei, do Foo Fighters, David Grohl, falou: hoje em dia eu me arrependo do nome que a gente escolheu para nossa empreitada de áudio, porque ninguém sabe o que é, o que também, né, como a gente falou, não é exatamente ruim, mas também acho que acaba, talvez corte um pouco da gente, assim, tipo, de chegar em pessoas e tal, porque não tem nada a ver com carro no nome. Eu particularmente teria dado outro nome, mas é, sei lá, né, que nem, sei lá, já foi e é nóis e tamo aí.
Eu acho que não necessariamente, eu acho que seria muito sem graça se a gente chamasse PostoCast, por exemplo.
Sim, mas também, sei lá, tipo, papo de posto, entendeu?
A gente teria que, alguém que visse PostoCast não iria necessariamente relacionar ao mesmo tempo com carros, enfim, alguma coisa. Teria que ser muito óbvio e...
É o famoso que, agora já foi também, né?
Eu acho que passar um pouco fora da obviedade.
Sim. Então eu vou passar para a próxima pergunta, então.
Faltam quantas, Paulo? Só
faltam
pra...
três, cara. Sossega, Miguel.
A barriga tá perguntando aqui.
Fica tranquilo. Próxima pergunta do Luiz da Ponto Silva Underline. Muita loucura comprar um VTR sem procedência nenhuma, com 195 mil quilômetros.
Loucura, loucura, bicho. Reais?
Por quantos Nossa, mil?
Não me atrapalha. Olha lá, ele me interrompe e não escuta.
É, desculpa.
Um VTR sem procedência nenhuma, não, com 195 mil quilômetros rodados por 13 mil reais.
Nossa, velho, qualquer dinheiro que você gastar nesse carro é uma loucura, bicho. Se for por 5, é uma loucura.
Eu não gosto do carro como um todo, então eu sou...
E a quilometragem é altíssima também, eu não acho interessante no carro, nesse caso aí, e o valor também...
Sem procedência, né? Se você vê um carro de quilometragem muito nesse naipe e tem procedência, já é um negócio que você fica com o pé atrás, imagina se não tem procedência nenhuma, você tá doido, bicho.
Exato, eu gastaria 13 conto em um outro tipo de francês, de preferência num Peugeot 106, como a gente já falou no primeiro episódio dessa série de perguntas aqui, do que nesse VTR sem procedência. Acho que você encontra um carrinho mais inteiro e talvez até mais divertido.
Exatamente.
Arrisco eu dizer.
Ele vai ser mais divertido porque ele vai andar.
Tem isso, né? E então a próxima pergunta aqui, direcionada estritamente para o Japa, apesar de eu compartilhar o que o cara está perguntando aqui com ele. O Esquilo Nordestino perguntou: Japa pegou depressão depois que comprou o Escort ou já tinha mesmo?
Não, sempre foi assim, velho.
Boa, eu também, apesar de não ter comprado o Escort, eu também tenho, então...
Eu tô pior esses dias, mas eu sempre fui assim.
Boa. Então, bora para a última pergunta.
Stop it. Get some help.
Última pergunta aqui do Ezra Meneghini. E tem três pontinhos, então é um nick enorme que eu não vou saber. Me desculpe, Ezra. Mas aqui é a última pergunta. A3 aspirado. É o gol alemão sem teto?
Nossa, cara. Nossa, eu
A3 aspirado, pelo amor de Deus, mano.
Eu acho que, na verdade, ele é o Golf sem teto. E o Gol alemão e o Golf alemão, na verdade, eles são alemães já, então não precisaria colocar.
E eu não lembro, eu não posso estar falando merda aqui, tá? Mas esse A3 aspirado, ele era 1.8 aspirado? Acho que era. Meu, eu acho que assim, na época fazia sentido porque você podia ter um carro premium com um preço menor. É que hoje não faz sentido nenhum, porque, sei lá, com 5 conto a mais você já compra outra coisa muito melhor. Ou até com o mesmo preço.
Sim, e ele é literalmente feito em cima da plataforma do Golf, né? Então acho que ele compartilha muita coisa. Né, dessa época lá dos primeiros, né? Então ele, de certa forma, pode ser considerado o Gol sem teto, o Golf, aliás, né, sem teto, mais do que o Gol.
Sim.
Uhum.
Então, senhoras e senhores, com essa pergunta respondida, chegamos ao final de mais um episódio do nosso querido podcast WhoCast. Vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer?
Vocês estão todos com fome, porque
eu tô. Eu posso fazer mais uma também?
Pode, cara.
Já, passada duas semanas, você conseguiu testar o volante? Não tô brincando.
Não,
foi. Beleza.
Não, mas provavelmente vá testar algum dia, né? Já que eu vou ficar sem carro um bom tempo, eu vou estar nessa noia de dirigir alguma coisa.
Aí, ó.
Então, fechado, senhores. Bora jantar?
Calma aí. Acabou de chegar uma pergunta aqui. Uma pergunta do Posebon, underline. Que assim, o que acham do VW SP2, do Volkswagen SP2? Teriam? Para mim é um dos carros mais bonitos que o Brasil já produziu. Infelizmente, as pessoas com muito dinheiro também acham isso. E automaticamente, esse carro começa a ter um valor que eu nunca vou poder pagar.
Automaticamente começa não, acho que já tem um valor que você não
já
vai poder
pagar.
Né? Eu gosto também, acho bonito pra caralho. Teria, se fosse possível. E eu tenho muita dó porque na garagem do meu prédio tem um aqui que tá literalmente com as rodas encostando no asfalto já, porque o pneu derreteu. Inclusive eu vou tentar tirar foto e mandar pro nosso querido amigo Sidney, do Abandonado.
Exatamente.
BR.
Abandonado.
E eu fico com uma dó porque eu realmente acho um carro maravilhoso e, nesse caso, um carro nas condições que se encontra esse é bem triste mesmo. Mas teria, sim.
Boa.
E tem a opção de você comprar uma MG GT, né, que tem as suas similaridades.
É verdade.
Com a SP2. E talvez esteja no mesmo preço, né?
Exato. É isso então, senhores.
Fechou?
Foi um prazer inenarrável ter passado esse tempo com vocês novamente.
Sem dúvida.
Esperamos vocês, né, obviamente, nós e os ouvintes para a próxima semana. E qualquer coisa, entrem no grupo do Podcast WhoCast no Facebook, ao qual a senha é
ao qual, cuja senha.
Escovo S271 e é nóis, tamo junto.
Gente, aproveitando o momento de descontração, reclamem quando o Japa errar as conjunções, conjuntores, conjuntores, tudo. Porque cuja só eu reclamando não dá, velho.
É cujo a senha, tá certo?
Então. Cuja a senha. Não, você falou ao qual.
Tá bom. Então desculpa, viu, gente?
É.
O professor Pasquale tá na banca aqui.
Você está assassinando então, português.
Chega. Então é isso, galera. Grande abraço e tamo junto.
Falou, meus queridos. Até semana que vem.
Valeu, Uri.
Falou.